Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, nesse momento focando a paralisação dos caminhoneiros, mas indo lá para o Pará, lá no polo produtivo de Paragominas, lá de Santarém, onde a situação é inversa das demais regiões do meu país. Lá, o pessoal do Pará está tentando colher a sua soja, porque choveu muito, eles estão atrasados, e a colheita lá de 320 mil hectares eles só conseguiram colher pela metade. Só que nesse instante os caminhoneiros não deixam os produtores de soja chegarem com a sua soja até os secadores. E a situação está complicada. Eu quero mostrar para vocês aqui a Transamazônica e a Belém Brasília. Na verdade, essa é a foto da Belém Brasília, lá em cima, no Pará, lá perto de Paragominas. O pessoal botou, como todo em todo o país, os caminhoneiros pararam, as estradas estão paradas desde anteontem. Ontem a coisa agudizou, hoje também está totalmente parada. Fogo na estrada, fogo nos pneus. Vamos a outra foto aí, mostrar outra foto. Aí está o presidente da ProSoja do Pará, o Vanderlei Ataídes, com quem nós vamos falar nesse instante, tentando negociar com os caminhoneiros a abertura de um trecho da estrada para que eles chegassem com a soja que está úmida, molhada, até os secadores, mas não conseguiram. Segundo consta, o Vanderlei quase foi agredido aí nessa reunião. E uma terceira foto, depois o Vanderlei vai mostrar mais aí, toda a Belém Brasília parada, e também a Transamazônica, que é o enclave ali naquela região, perto, a caminho do Maranhão, na BR-222. Então nós temos a paralisação lá em cima da Belém Brasília e da BR-222, lá no enclave, lá no polo de Paragominas, Santarém. Muito bem, dito isso, vamos para Paragominas, onde está o presidente da ProSoja Pará, meu amigo Vanderlei Ataídes. Vanderlei, muito boa tarde.
Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Estamos aqui, rapaz, na luta, né? A gente custa plantar, produzir, aí na hora de colher acontece isso, que coisa.
Então, o interessante de tudo, porque nós temos acontecimentos com essa paralisação em todas as partes do Brasil. Todos os agricultores praticamente aderiram ao movimento, concordam com o movimento, à exceção de vocês aí que se viram pegos de surpresa, como se diz, pegos de calça curta por causa das chuvas, por causa do atraso da colheita.
João Batista, é uma coisa assim, interessante, né? Enquanto nós estamos aí com as outras aprosojas de outros estados apoiando, a gente também apoia o movimento do caminhoneiro, porque hoje o agricultor está sendo penalizado demais da conta com esse preço do combustível. Agora, o único fato negativo que hoje está contra esse movimento conosco aqui é que pegou a gente na época de colheita, que a soja ainda está na lavoura, né? Então, nós temos aí já grãos avariados e se a gente tivesse aqui com a colheita pronta, a gente estava lá todo vapor como os outros estados. Agora pegou a gente, o pessoal não está entendendo, o produtor tem que conseguir pelo menos colocar sua soja dentro dos armazéns, secar a soja. E para fortalecer também o movimento dos caminhoneiros, a gente deveria ter aí pelo menos um acordo para que cresça esse movimento, que a gente consiga uma redução no preço dos combustíveis, né, João?
Vamos contextualizar a informação aí, que o Pará é uma área não tão antiga, não é tão nova, mas também não tão antiga na produção de soja. É um polo que se produz 320 mil hectares ali em Paragominas, Santarém, Dom Eliseu. E, como o Vanderlei acaba de dizer, a chuva atrapalhou a colheita, atrasou a colheita e justamente nesse momento que estava começando, o sol voltou nesses dias, vocês estavam acelerando a colheita, veio a paralisação. Você esteve ontem ali conversando com as lideranças dos caminhoneiros e aí houve um contratempo lá, você quase foi agredido, né? Como é que foi essa história?
João, a gente teve de manhã, houve uma abertura, uma conversa, e se eles permitissem os caminhões das fazendas chegaram até os armazéns, que fica tudo aquele eixo da Belém Brasília ali.
Caiu?
A princípio, alguns líderes aceitou. Mas faz 2, 3 aceita, vem 15, 20 não aceita. Então, um momento contenso, a gente tentou, usou vários argumentos, depois, mais tarde, foi outra equipe dos produtores lá, nada feito. O movimento começa a inflamar, começa a aparecer até quem não é caminhoneiro no movimento. E aí foi tenso, né? Eu passei hoje lá, daqui a pouco eu estou retornando. Eu fiz uma viagem no interior, cheguei aqui, fiquei assustado com os números de áreas que podem ter bastante soja variada agora aqui nessa semana. E é preocupante. Se você não tiver um desfecho logo, logo aí desse movimento, e não, eles não abriram exceção para a gente aqui na região norte, depositar os grãos nos armazéns, nós vamos ter um prejuízo significativo aqui, viu?
Tá. Aonde que está o problema? Onde que está o embate aí com os produtores? É na Belém Brasília ou na Transamazônica?
Então, nós temos aqui hoje o seguinte: o nosso eixo de produção aqui está todo comprometido. É na Belém Brasília, é na 222 ali, que sai de Marabá, liga ali o Maranhão, Transamazônica, né? E do Pará aqui são três polos, na verdade, nós plantamos mais de 500 mil hectares nos três polos, né? Mas o sul do Pará está livre, ele já colheu mais cedo, colhe na época do Mato Grosso, somente o nosso polo em Santarém que está nesse imbróglio todo. Então, a Belém Brasília toda, ela está trancada, João. Eu andei hoje 300 quilômetros, não passei por um caminhão. Então, o movimento é a primeira vez que eu vejo isso acontecer no Brasil, que eles conseguiram adesão em 100%, não tem furão, e agora só que o produtor aqui, para nós, ficou ruim, né? É um movimento aí válido. Hoje o produtor precisa do caminhoneiro, mas pegou a gente aqui de surpresa. Eu espero que a gente consiga reverter isso, opa, porque vai ficar muito ruim aqui. Nós temos parte das nossas entidades, o produtor avalizando o movimento, e nós aqui no Pará ser contra esse movimento, né, devido a algumas incoerências que tem o setor lá do outro lado, né?
Sim. Ou seja, Vanderlei, vocês querem que os caminhoneiros concordem que vocês saiam com a soja das fazendas em direção aos armazéns da Bung, enfim, para chegar até os secadores. Dali, a soja não vai para o porto, que é o porto de Barcarena, né?
Ô,
Lá
João,
de Belém, né?
fora isso, nós ainda temos um outro problema aqui. Os portos de Belém não estão recebendo, está travados, que está com um problema de carregamento de navio lá de chuvas na região lá dos portos. Para você ter ideia, eu fui comprar óleo diesel hoje, minha colheitadeira, tentar colher alguma coisa lá, não tem óleo diesel aqui já em Paragominas, alguns postos, rapaz, não tem óleo diesel. Então, os armazéns daqui da região também estão cheios. Essa soja que a gente está brigando para depositar aqui na cidade, nos armazéns, é um e outro, é o mínimo de armazém aqui, porque o resto está lotado. Não tem vaga mais com a soja, porque não sai soja para o porto. Ora é esse problema da greve, outra hora é o porto. Então, nós aqui temos a questão dos armazéns cheios, é a questão de óleo diesel para as colheitadeiras, e agora os portos deu sinal hoje que está um problema lá também, né? E os caminhoneiros aqui, eu disse para eles: olha, vocês podem abrir a seção para que o produtor descarregue a soja no secador, que isso aqui dentro de 2 dias vai acabar, não tem vaga mais. Mas pelo menos a gente acorde 2, 3 dias de colheita, João. Tá entendendo? Até que se lote todos os armazéns. Boa parte já está lotado, não tem aonde estocar soja mais. Mesmo se os caminhoneiros abrir a guarda ali para a gente, nós ainda vamos ter esse problema, porque se os caminhoneiros que puxa a soja para o porto não voltar logo às suas funções, nós estamos no mesmo embrólio, do mesmo jeito, tá? Coisa que para nós se pegou terrivelmente mesmo.
Só para tirar uma dúvida, lá nos portos a questão é das chuvas, por isso que eles não estão recebendo soja, ou também porque o movimento dos caminhoneiros trancou o porto lá de Barcarena?
Movimento trancou os portos lá, tem ameaça de caminhoneiro, que se algum caminhão sair com soja, eles vai abrir os graneleiros, vai danificar a frota. E agora é uma notícia nova que chegou aqui para mim, que a gente vai passar a saber direitinho que história é essa, que está chovendo muito, não está conseguindo carregar navio, né? Nós vamos ver realmente essa questão aí, porque agora parece que está aparecendo tanta coisa, véio. Já não basta essa questão dos caminhoneiros, está aparecendo aí outros embrólios que a gente tem que realmente saber se isso é verídico, é verdade.
Bom, o fato é que você vai sair agora dessa nossa entrevista e vai voltar lá para tentar negociar com os caminhoneiros. E o que você vai pedir é apenas a possibilidade de sair da fazenda até os armazéns. Só isso.
É só isso, vocês têm que entender, eles não estão entendendo, que é o seguinte: a soja retida no armazém, ela não vai sair para o porto. E o objetivo da greve deles vai acabar não sendo destruído, não vai ser manchado, né? Não vai ser furado. Eles têm que ver esse lado. Afinal de contas, quem gera o transporte para eles é o produtor rural. Mas é difícil, tem hora que quando você lidar com movimentos, que são muitas lideranças, e ao mesmo tempo elas não são autorizadas pelos demais falar. Mas eu acho que vai ter que chegar ao consenso. Eu vou subir daqui a pouco para lá, para a gente ver, porque está preocupante isso aí. Nós já não estamos tendo vaga em armazém, os poucos que estão recebendo não estão impedidos de receber devido a esse problema aí. Eu acho que a gente tem que chegar ao consenso, porque senão Nós estamos aí com a possibilidade de ter uma boa safra e nós podemos perder essa possibilidade de ter grãos avariados na lavoura.
A situação é só do sul do Pará ou também lá no Piauí, no Maranhão, também está enfrentando o mesmo problema, Vanderlei?
O João, o que eu estou sabendo, o problema está mais na região nossa aqui. Na verdade, é o sul do Pará, região nordeste do Pará e região de Santarém Norte, né? Do Maranhão, nós temos colheita andando ali também na região de Açailândia e do Itinga, na divisa com o Pará, que planta nessa época. Me informaram ontem à noite que também estão tendo problema lá naquela região. Eu acredito que esse polo aqui, onde que compreende Parque do Maranhão, Mato Grosso, o Pará aqui, aqui para cima, vai estar todo sendo comprometido com essas greves dos caminhoneiros.
E a dificuldade sua é que não tem uma liderança, né? Aliás, o movimento todo nacional não tem uma liderança, alguém falando por todos, né? Está todo mundo falando e parece que os ânimos estão exaltados, Vanderlei.
Ô, João, ontem, durante a nossa visita lá ontem com mais colegas produtores, apareceu algumas lideranças. Quando eles começaram a entender que estava abrindo, sinalizando uma abertura de diálogo, veio mais um monte de liderança, até borracheiro do Eixo da Belém Brasília virou liderança, tá entendendo? Então é difícil, rapaz, o negócio é um movimento que eles estão se pegando, estão se brigando entre eles, inclusive.
Ô, Vanderlei, mas no fundo, quer dizer, claro que a safra de vocês é uma safra anual, né? Nem sei se vocês fazem safrinha aí. É dramática a situação para vocês. Mas, ao mesmo tempo, os produtores concordam com o movimento de paralisação.
Não, para você ver a ironia, lá na barreira onde queimou esses pneus, tem tratores nossos lá. Está lá com eles. Nós temos tratores lá com eles. E estamos desse jeito, pensa.
Só para repetir, essa barreira fica em Paragominas?
Fica aqui em Paragominas, no KM12, no posto Roda Viva, que é um dos maiores postos aqui da Belém Brasília do estado, e é um dos movimentos mais maiores que nós temos, mais agressivos aqui do Eixo Belém Brasília, esse aqui que nós temos aqui, que ali é um local de muita concentração de baluzeiro, de cegonheiros, de caminhões graneleiros ali.
Tá bom. Para encerrar, Vanderlei, vamos deixar uma mensagem para os seus amigos aí com quem você vai conversar, deixando claramente para a opinião pública acompanhar a sua agonia aí. Qual é a mensagem que você deixa para os seus amigos produtores e também para os caminhoneiros, Vanderlei?
Olha, João, a mensagem que eu deixo é seguinte: para os nossos amigos produtores, nós temos que ter muita calma nessa hora, nós não podemos exaltar, nós temos que tentar procurar uma saída que ela seja da melhor maneira possível, positiva para a gente. E aos manifestantes, aos nossos companheiros aí, que são nossos parceiros, né, do produtivo brasileiro, que entendam o nosso lado, que pense que não adianta sacrificar o produtor rural nesse momento, igual a gente ouviu lá ontem, para alguns caminhoneiros que deixam a soja perder na lavoura, né? Então, que não adianta ir para esse lado. Alguns magoados com as empresas, né? Tem caminhoneiro magoado aí com as três, Bunga, DM, Cargill, todas as empresas. Mas não adianta descarregar esse ódio aí nas costas do produtor. Ora, mano, nós estamos lá, nós propomos lá fazer parte com eles. Estamos com máquinas lá, nós devemos levar mais máquinas para fazer uma mão. Aqui tem gente levando pão, água, comida para esse pessoal lá, tá entendendo? Então que eles olhem com mais carinho esse problema nosso aqui, pelo menos atirar a soja da lavoura, os armazéns, né, que nós estamos com soja com 18, 20 de umidade, 21 de umidade até acima. Então, para isso aí, essa aí é a minha mensagem que eu deixo aqui, João, para a nossa classe produtiva e para o pessoal que está lá no movimento.
Vanderlei, nós somos amigos, a gente se conhece há muito tempo, eu percebo que você está cansado, hein, cara? Parece que você nem dormiu.
Rapaz, estou cansado. Ontem nós tivemos um evento na cidade aqui de Jacundá, tentando levar a soja para mais um município aqui do estado do Pará. Tivemos lá uma reunião de grande valia lá em Jacundá, terminamos tarde. Já rodei hoje quase 600 quilômetros, cheguei aqui depois do almoço. Então, eu ainda estou aqui meio rouco, estou na virose, não dormi direito essa noite. É o cansaço mesmo, mas isso faz parte, né? Vou subir lá em cima agora, vou chamar mais alguns colegas aqui, para a gente ver se a gente consegue um êxito. Quem sabe de ontem para hoje a cabeça dos colegas lá deu uma pensada, né? E eu agradeço aqui a oportunidade, João Batista, que você não está dando. Você é um camarada, é um guerreiro há muitos anos aí do lado produtor rural brasileiro. Eu agradeço, parabenizo aí a sua. É, sempre participa. Você é um cara que participa muito conosco.
Não, estamos juntos.
Não esqueci daquela nossa conversa em Brasília.
Sim.
Melhorar a vida do produtor brasileiro aqui. Para não bastar todo esse problema, nós temos que pensar numa bolsa para movimentar esse Brasil.
É isso aí.
Nós não podemos aqui estar produzindo aqui nesse Brasil, trabalhando com real, trabalhando com óleo diesel com esses custos, e está dependendo aí de uma bolsa de Chicago que, em alguns momentos, mata o produtor brasileiro. Não esqueci daquela nossa...
Não, vamos conseguir, Vanderlei. Só para encerrar mesmo assim, porque muita gente não entende qual é a luta do produtor e da liderança, que no caso da associação, da ProSoja. O seu salário é altíssimo aí como presidente da ProSoja, né, Vanderlei?
Meu salário é altíssimo, viu? É altíssimo.
É zero, zero grande. É duro. Tá bom, Vanderlei. Ouvida, né? Ô Brasil, mas tá bem. Vanderlei, parabéns pelo seu trabalho. A única coisa que eu posso lhe dizer é ter certeza que vai dar certo. Vocês vão tirar essa soja no momento certo. E fica aí a minha mensagem para você. Não desista, meu amigo. E vamos em frente.
Obrigadão.
Vamos lá. Muito bem. Falamos com o presidente da ProSoja do Sul do Pará, do Complexo ali do Polo, do Pará, o Vanderlei Ataítes, que nos relatou, para quem está chegando agora, a situação dramática que vivem os produtores ali do Pará, por causa da chuva, estão atrasados com a colheita, só colheram metade das 320 mil toneladas que eles têm para colher, e a paralisação dos caminhoneiros os pegou de calças curtas, de surpresa. E até o momento não há solução à vista. O Vanderlei, como quem nos acompanhou, vai voltar lá para o bloqueio para tentar liberar a sua soja, mas não para o porto, somente para os armazéns, e a gente vai ficar aqui na torcida para que eles consigam. Lembrando sempre que os produtores, não só do Pará, como todo o Brasil, está apoiando o movimento dos caminhoneiros. Nós até trocamos o título, não é mais movimento dos caminhoneiros, é movimento dos caminhoneiros e dos produtores rurais de todo o Brasil. Nos acompanhe aqui no Notícias Agrícolas, estamos atentos, estamos aqui de vigília, acompanhando esse momento que pode mudar o Brasil. Vamos juntos, fiquem com a força do campo e vamos em frente.